Capítulo 8. O jogo só acaba com o apito do juiz. 6 dias após a cirurgia, meus joelhos não tinham melhorado e eu mal conseguia me mexer. Eu tinha uma consulta de revisão marcada com o cirurgião, que deu uma olhada nos meus joelhos inchados e decidiu drená-los. Em vez de líquido sinovial, ele removeu 75 ml de sangue desoxigenado roxo escuro do joelho direito e 30 ml do esquerdo. 10 dias depois, o inchaço voltou e ele precisou drenar os dois joelhos de novo. Pela cara que fez, dava para perceber que a dor que eu sentia e o inchaço persistente não eram o resultado esperado. Havia algo muito errado. Enquanto ele me dava a terceira rodada de injeções de plasma rico em plaquetas, PRP, torcendo para isso dar um tranco no meu processo de cura, recebi a primeira pista sobre o que de fato havia acontecido na mesa de cirurgia. Eu tinha ido fazer um procedimento simples para limpar o menisco, a almofada de cartilagem que absorve impactos entre a tíbia e o fêmur, o osso da canela e o osso da coxa, só que, quando ele tentou apará-lo, seu instrumento falhou. Meu menisco e a cartilagem articular presa às extremidades dos meus ossos estavam espessos e duros demais. Ele disse que isso se devia a um fenômeno chamado Lei de Wolff, descoberto no século XIX por um cirurgião alemão que notou que, quando suporta cargas intensas por longos períodos, o osso se torna mais denso e bem mais forte. Parece algo positivo, só que, no joelho, a cartilagem pode acabar se deteriorando e sofrendo irregularidades que causam artrite. No meu caso, a camada de amortecimento do menisco entre os ossos não era grossa e lisa feito um tapete de borracha, mas nodosa e retorcida feito um casco de árvore e dura como cimento. E a cartilagem articular era igualmente rígida. Em vez de ser fácil de cortar, era quase à prova de balas. Meu tecido conjuntivo torcido literalmente quebrou as lâminas caras do médico. "Até a sua cartilagem é casca grossa", brincou ele. Eu não vi tanta graça, porque aquelas eram informações que eu devia ter recebido no início da recuperação, não 2 semanas depois. Isso me incomodou. No entanto, era impossível não sentir um orgulho perverso. Tantas vezes na vida eu tinha me machucado ou ficado doente após um exercício tático intenso e me recusara a desistir, que isso forçara meu corpo a se tornar um grande compensador. Eu me adaptei para lidar com várias condições de saúde ao longo dos anos, algumas congênitas, outras adquiridas, para conseguir completar dezenas de façanhas de resistência física que duravam vários dias. Na perplexidade do meu cirurgião, encontrei a prova médica daquela compensação forçada. Eu tinha passado tanto tempo colocando uma carga pesada sobre os meus ossos que eles se tornaram densos feito pedra e transformaram minha cartilagem em um cimento quase impossível de penetrar. Porém, após várias tentativas fracassadas, o médico tinha conseguido realizar o procedimento. Apesar de reconhecer que a compensação do meu corpo era uma adaptação fisiológica que havia me permitido continuar ralando feito um louco, ele ainda assim havia usado uma abordagem padrão na cirurgia. Era inegável que meus joelhos estavam danificados antes do procedimento, mas eu ainda conseguia usá-los. Poucas horas antes de ser levado de cadeira de rodas para a mesa de cirurgia, eu tinha corrido 16 quilômetros. Agora, 2 semanas depois, eu fui mancando até a bicicleta ergométrica na academia, torcendo para conseguir suar um pouquinho e aguentei só 22 minutos antes de a dor me vencer. Eu fui de correr a Moab 240 e atravessar o estado da Flórida para 22 minutos em uma bicicleta ergométrica. 1 mês depois da cirurgia, voltei ao consultório do médico e, ao ouvir o nível de dor que eu sentia e quão reduzida estava a minha mobilidade, ele fez pouco da informação e, como quem não quer nada, me informou que havia furado um dos meus ossos durante a operação. Em nenhum momento antes do procedimento ele havia mencionado que isso sequer seria uma possibilidade e, embora tenha conversado comigo na sala de recuperação e em 2 consultas depois daquilo, não tinha me contado que fizera 2 furos pequenos no meu fêmur esquerdo. E isso que era estranho, porque esse não é o tipo de coisa que um médico esquece. Ele explicou que, após remover boa parte da cartilagem do joelho esquerdo, queria acessar minha medula óssea para ela vazar, se acumular e criar um coágulo que, com o tempo, imitaria o amortecimento oferecido por um menisco intacto. Ele também mencionou que, em algum momento durante a cirurgia, tinha removido da sala todas as pessoas que não fossem essenciais para o processo. Essa revelação não me deixou feliz. Ela me deixou com raiva. Eu já tinha passado por vários processos cirúrgicos graves na vida e nunca tinha recebido informações importantes e inesperadas assim, aos poucos. Cirurgiões são treinados para explicar o procedimento na primeira oportunidade e aquele cara não estava fazendo as coisas como mandava o figurino. Desde o dia seguinte à cirurgia, Kish quis entrar em contato com o cirurgião em vários momentos para pedir que ele explicasse minha dor e a falta de mobilidade, porque aquilo tudo não condizia com as expectativas que ele havia criado. Eu também queria, mas estava me esforçando para controlar minhas emoções e não entrar em pânico. No entanto, no caminho para casa após essa consulta, sabendo sobre os furos que ele havia feito, minha ansiedade disparou. Naquela noite, eu e Kish investigamos um pouco, e o que lemos na internet foi preocupante. Pelo que eu tinha entendido, parecia que ele havia feito algum tipo de cirurgia de microfratura em mim sem nunca mencionar nada disso. Após várias noites sem dormir, mandei uma mensagem para o médico às 5 da manhã dizendo que precisava de respostas diretas. Para minha surpresa, ele respondeu na mesma hora e continuou insistindo que os joelhos só ficariam melhores após terem sido limpos. Eu o questionei sobre o procedimento da microfratura. Ele disse que a cirurgia de microfratura exige um mínimo de 5 furos e ele só tinha feito 2 e que eles deviam estar preenchidos àquela altura. Ele disse que eu logo voltaria a correr como sempre e que nada seria capaz de me deter. Eu suspeitava que o médico não estivesse me contando tudo e aquelas mensagens só serviram para confirmar isso. Não dava mais para confiar nele. Por mais bem intencionadas que suas escolhas pudessem ter sido, ele tomara decisões questionáveis e unilaterais. Tivera um desempenho ruim e me deixara osso com osso para depois ir me contando os detalhes aos poucos. Não havia desculpa para nada daquilo. No dia 17 de março, pisei em uma esteira pela primeira vez desde a cirurgia. Eu estava na fisioterapia e a equipe ainda não sabia, mas eu já tinha decidido que aquele seria meu último dia ali. O joelho direito estava um pouco melhor. O esquerdo estava bem pior do que antes da cirurgia e ficava desabando no lado medial. Os fisioterapeutas que monitoravam meu progresso trabalhavam com o cirurgião e, apesar da minha dor, queriam que eu corresse por 5 minutos. Corri por 42. Não porque eu estivesse me sentindo bem. Cada passo doía, mas seguia em frente porque sabia que aquela seria minha última corrida em um futuro próximo, talvez para sempre. E levando em consideração como correr tinha sido uma parte importante da minha vida por tanto tempo, 5 minutos pareciam uma despedida rápida demais. 8 quilômetros de ralação agoniante carregavam mais significado e, quando acabou, desliguei a esteira, pisei com cuidado no chão e fui embora mancando. No carro, a caminho de casa, eu estava em conflito entre meu compromisso em permanecer paciente o bastante para deixar a grande máquina de compensação fazer seu trabalho mais uma vez e meu medo de que realmente fosse o fim. Apesar de algumas vozes ao meu redor já terem aceitado que eu estava acabado, eu não queria acreditar nisso. Não podia. Porque desde que eu tinha decidido não ser mais gordo, minha vida inteira girava em torno da minha capacidade física. Apesar de a disposição mental certa sempre ter sido a minha prioridade, eu só consegui alcançá-la por meio de treinos e desafios físicos homéricos que ofereciam um retorno imediato ao meu investimento. Essa não é a única forma de se tornar mentalmente durão, mas o processo é acelerado quando você corre milhares de quilômetros, nada longas distâncias na água fria ou faz milhares de repetições na barra fixa. Investir essa quantidade de dor e sofrimento em si mesmo vai produzir resistência mental. Em outras palavras, minha vida e minha identidade, desde meus 24 anos até a data da cirurgia, se baseavam em treinar e competir dando o máximo para me tornar mentalmente forte. E isso tinha sido tirado de mim em 90 minutos. Não por um acidente ou por uma lesão aleatória, mas por um médico que não cumpriu seu juramento de Hipócrates, não causar o mal. Sei que não era a intenção, porém um mal imenso foi causado. Como eu não podia usar os exercícios físicos para lidar com o estresse, era difícil processar todas aquelas emoções e tamanha frustração. Houve momentos em que quis me render e sentir pena de mim mesmo. Eu estava de saco cheio de Goggins, de saco cheio de ficar lutando o tempo todo, e apesar de detestar desculpas e de gente que as inventa, quando eu me olhava no espelho toda manhã e toda noite, dizia para mim mesmo a verdade nua e crua. Acabou. Você não consegue mais. E isso me reconfortava um pouco. Eu me sentia como um jogador encurralado em campo, e apesar de pensar nas alternativas o tempo todo, não encontrava uma solução válida. Não era como se aquilo fosse novidade para mim. Eu tinha passado a vida inteira encarando desvantagens, mas aquela era a maior de todas. Quando toda a sua existência está enraizada em um estilo de vida específico e ele é tirado de você, qual é a melhor estratégia a seguir? Por mais inquieto e frustrado que eu estivesse, sabia que a única opção no momento era ser paciente. Às vezes, a melhor coisa que um jogador encurralado pode fazer é evitar perder mais terreno, pedir um tempo e refletir um pouco. Apesar de eu acreditar que meu joelho não melhoraria, ainda queria esperar um pouco para ver se a dor passaria ou se minha estabilidade aumentaria um pouco. Então, aquele não era o momento para tomar novas providências. Por mais triste que fosse o fato de alguém que tinha corrido mais de 320 quilômetros numa só maratona, agora não conseguir nem descer um lance de escada sem seu joelho esquerdo ceder, eu precisava evitar cair na tentação de avaliar minha situação todo dia e toda semana. Em vez disso, dei um passo para trás e tentei enxergar o quadro geral. A temporada de combate a incêndios do verão já era, e eu não correria no futuro próximo, o que significava que era desnecessário procurar uma solução imediata. O ano de 2021 foi por água abaixo. Tudo girava em torno do verão seguinte e da temporada que viria. Isso me acalmou, porque significava que havia tempo de sobra. Eu não precisava marcar pontos, nem tomar uma decisão imediatamente. Só precisava observar e esperar. Resolvi dar 90 dias completos, contados desde o dia da cirurgia, para meu corpo e torcer. Lá estava a tal esperança de novo, para ele compensar os erros e as decisões equivocadas do cirurgião. Só que, depois que esse tempo passou, tudo continuava igual. Aquela tempestade continuava no meu caminho e a espera havia acabado. Eu precisava fazer minha jogada. Eu e Kish passamos os 3 dias seguintes aboletados à mesa da cozinha, vasculhando a internet. Lemos estudos científicos, periódicos médicos, sites de hospitais, biografias de clínicos e descobrimos que a cirurgia de microfratura costumava ser um último recurso para problemas no menisco e que, quando ela não dava certo, o próximo passo lógico seria uma artroplastia, a substituição da articulação do joelho por uma prótese. Essa medida é um tipo de amputação. As extremidades dos ossos da canela e da coxa são removidas para acomodar o joelho artificial. Eu ainda não estava pronto para cogitar essa possibilidade. Então, no 4º dia, exatamente ao mesmo tempo, eu e Kish encontramos uma matéria falando sobre o trabalho de um cirurgião mundialmente renomado no Hospital de Cirurgias Especiais em Nova York. O Dr. Andreas Gomol era um dos poucos cirurgiões nos Estados Unidos capazes de conduzir transplantes de menisco e cartilagem para curar joelhos tão estourados que praticamente qualquer outro ortopedista os consideraria candidatos para a artroplastia. Aquela era a nova jogada que eu estava procurando. De acordo com o que lemos, um transplante de menisco funcionava bem melhor do que uma cirurgia de microfratura. Não apenas reduzia a dor e restaurava a funcionalidade e a qualidade de vida, como também poderia até me permitir voltar ao nível com que eu estava acostumado. Isso era importante, porque eu ainda tinha muito a fazer. Eu mantinha o mesmo objetivo ambicioso desde 2014. Um objetivo que prometia todas as exigências físicas e psicológicas das operações especiais, e eu era impulsionado pelo mesmo espírito de coragem. Só que, sempre que eu me aproximava dele, a oportunidade escapulia pelos meus dedos. Eu queria me tornar um bombeiro paraquedista. Bombeiros paraquedistas combatem incêndios florestais. Eles saltam na floresta para apagar incêndios antes de eles se alastrarem furiosamente e virarem notícia pelo mundo. Esse desejo era o motivo pelo qual eu tinha começado a combater incêndios florestais. Após anos de frustração, eu finalmente tive a oportunidade de entrar para um corpo paraquedista em Montana, em 2020, só que meus joelhos não quiseram cooperar e após a cirurgia fracassada de 2021, eu imaginava que meu sonho permaneceria inalcançável. No dia 7 de junho, tive uma consulta com o Dr. Gomol em Nova York. Ele avaliou minhas ressonâncias e tirou algumas radiografias da minha perna esquerda torta, e o desalinhamento o deixou chocado. A degeneração do meu joelho era mais grave do que ele esperava. Não sei como você conseguiu correr 1 quilômetro com esses joelhos, disse ele. Que dirá 80, 160, 320? O Dr. Gomol sabia que eu tinha viajado de longe para a consulta, mas por mais que quisesse ajudar, eu não era um bom candidato para o transplante de menisco porque meu joelho estava deteriorado demais. Ele me ofereceu uma órtese de apoio que poderia aliviar um pouco da dor, mas sabia que não era a solução ideal, porque ninguém passa 24 horas por dia usando uma órtese pesada e ela não me daria minha vida de volta. Não havia muito mais o que dizer. Ele ficou em silêncio e absorveu minha evidente decepção. Não era apenas a questão da dor ou de a cirurgia não ser uma possibilidade. Eu também precisava engolir o fato de que os trabalhos mais extremos que eu sempre tinha admirado e almejado não estavam mais ao meu alcance. Ele se virou para ir embora, mas quando chegou à porta, parou de repente e olhou para mim. Que tal você usar a órtese por uns 2 meses? Disse ele. Se isso ajudar, talvez exista outra opção a discutir. Eu gostaria de discutir essa opção agora, se possível, respondi. Àquela altura, eu estava desesperado por qualquer vislumbre de possibilidade. Apreensivo, ele concordou com a cabeça, sentou-se diante de mim de novo e explicou um procedimento pouco comum e que não é muito ensinado hoje em dia, chamado osteotomia tibial alta. É uma cirurgia que realinha a articulação do joelho para aliviar a pressão e a dor. Só que, para isso, ele teria que serrar minha tíbia, abrir uma fissura de 5 milímetros para criar um espaço no osso e então prender uma placa de metal afunilada para cobrir o espaço que eventualmente seria preenchido por novo tecido ósseo. Não é uma solução garantida, de jeito nenhum, disse ele. E é por isso que hesitei em tocar no assunto. Ele explicou que o resultado dependia muito do paciente e da sua força de vontade durante a reabilitação, mas ele conhecia meu histórico e não se preocupava com isso. Sua relutância se devia ao fato de que nós dois podíamos fazer tudo certo e meu corpo ainda assim não reagir bem ao procedimento. Alguns joelhos não têm jeito, e até eu estar na mesa de cirurgia, ele não teria como saber se era o caso dos meus. Às vezes a cirurgia não consegue resolver o problema, e a última coisa que queremos é piorar a situação. É verdade, respondi. Mas se a cirurgia for um sucesso, o que isso significaria para mim? Dependendo de quanto tempo a recuperação demorar, você teria pouquíssimas ou nenhuma restrição física. Eu topo, falei. Ele pareceu desconcertado. Evidentemente, a maioria das pessoas não se anima muito com a ideia de ter um osso serrado. Ainda acho que você devia tentar a órtese primeiro. Você disse que se isso der certo, eu vou poder fazer de tudo? Perguntei. Quase. Saltar de aviões talvez já seja demais. Parei para digerir essa informação. No começo, foi como outro soco no estômago, mas não era uma certeza. Ele achava que saltar de aviões talvez fosse demais, mas não me conhecia. Beleza, falei sorrindo. Nada de saltar de aviões, mas, Dr. Gomol, o senhor é um dos médicos mais importantes no melhor hospital ortopédico dos Estados Unidos e, na sua opinião profissional, não existem outras opções para mim? Ele ficou um pouco vermelho com minha avaliação das suas habilidades. Sua humildade me agradava. Se você estiver comprometido a recuperar o que perdeu, disse ele, então sim, acredito que essa seja a melhor opção para o seu caso. Ao se deparar com aquelas probabilidades, algumas pessoas achariam que seria um risco imenso recorrer a uma cirurgia pouco comum e dolorosa, sem a garantia de sucesso. Imagino que tudo se resume ao que somos capazes ou não de suportar na vida. Muita gente é capaz de aceitar a mediocridade. Não apenas de conviver bem com ela, como de ficar satisfeita com ela. Bom, Feliz Natal para essa galera. Só que isso não funciona para mim. Ah, eu também queria descansar, mas não por enquanto. Se houvesse a mínima possibilidade de aquilo me levar aonde eu precisava ir, então já estava decidido. Beleza então, doutor, falei. Pode quebrar a perna. Passei pela cirurgia no dia 30 de junho e fiquei 2 noites internado no hospital, além de 1 semana em um quarto de hotel em Nova York. Como eu me sentia? Como se alguém tivesse serrado a minha perna. Quando eu tentava me levantar, a dor era nível 10 de 10. O sangue ia todo para o lugar onde a placa estava presa, fazendo-me contorcer e ficar tonto. Eu me arrastava com muletas e precisava tomar banho sentado em um banquinho. Colocava bolsas de gelo e recebia estímulos elétricos nos ossos e nos músculos várias vezes por dia, além de alguns exercícios básicos de fisioterapia deitado na cama. Meu voo para casa foi um pesadelo. A dor me atravessava em ondas. Eu suava e estava praticamente delirante enquanto pensava na minha última consulta com o Dr. Gomol antes de irmos embora da cidade. O realinhamento foi um sucesso, disse ele, sorrindo e apontando para minha radiografia mais recente. Eu não estava mais osso com osso. Até aquele momento, ele tinha hesitado em fazer muitas promessas. Eu também tinha controlado minhas expectativas. Nos últimos dias antes da cirurgia, eu havia lido inúmeros artigos, fóruns e grupos sobre a recuperação da osteotomia tibial alta, e as notícias eram desanimadoras, na melhor das hipóteses. A maioria das pessoas demorava 3 a 6 meses para andar normalmente. Uma matéria elogiava um corredor que havia superado as expectativas dos médicos e terminado uma maratona 18 meses após a cirurgia. Para mim, ele se tornou o padrão ouro. Apesar de correr uma maratona não ser algo fácil sob nenhuma circunstância, não era nada comparado com o que eu teria que fazer para me tornar um bombeiro paraquedista. Se isso ainda fosse possível. Na minha idade, cada temporada de incêndios perdida era uma oportunidade essencial desperdiçada, e eu tinha ficado de fora nas 2 últimas. As chances não estavam nem um pouco a meu favor. Mas, agora que o Dr. Gomol parecia convencido de que eu estava em uma trajetória diferente, era impossível não imaginar cenas do treinamento de bombeiro paraquedista. As imagens eram granuladas e em preto e branco, porém, a trilha sonora era familiar. Era a melodia aguda de Go in the Distance, e ela tocava sem parar. Em quanto tempo posso voltar a treinar? Perguntei. Apesar de seu joelho não ser um problema, o local da cirurgia é. Ele vai demorar um tempo para curar. Mas daqui a algumas semanas, você deve conseguir dar um giro em uma bicicleta ergométrica. Um giro, repeti. Aguentei o restante do voo visualizando essa imagem. Eu me via cambaleando até uma bicicleta ergométrica naquelas malditas muletas. Observava as rodas girando e as poças de suor se acumulando embaixo dos pedais enquanto eu pedalava por horas. No dia 15 de julho, um pouco mais de 2 semanas depois da cirurgia, a cena se tornou realidade. Eu mal conseguia passar a perna por cima do selim e não apliquei muita força nos pedais. Sempre que pendia solta, a perna latejava como se a placa tivesse vindo acompanhada de um coração sobressalente. Cada pedalada era outro lembrete de como meu joelho continuava ruim. Era tão doloroso que eu tinha que me perguntar por que estava me obrigando a passar por aquilo. Aguentei 30 minutos. Não parece muita coisa, mas foi um primeiro passo fenomenal. A questão agora era: consigo aumentar a pressão? Quase nada na vida é constante. Condições e circunstâncias estão em perpétuo fluxo, como os ventos e as marés, e é por isso que nunca fixo a mente no mesmo lugar. Simplesmente analiso e ajusto, sempre procurando meu novo 100%. A idade, a saúde e as responsabilidades que carregamos podem ser limitantes. Isso não significa que devemos ceder a essas limitações ou usá-las como desculpas para desistir de nós mesmos ou dos nossos sonhos. Não tem problema reconhecê-las, contanto que permaneçamos comprometidos em descobrir o que ainda somos capazes de conquistar dentro dessas restrições, sejam elas temporárias ou indefinidas, e maximizar isso. A maioria das pessoas, ao passar por uma cirurgia arriscada, relaxa pelo tempo de recuperação que o médico especifica. Elas aceitam suas férias de 6 a 8 semanas da ralação ou sua licença de 6 a 12 meses. Antes de receber alta do hospital em Nova York, eu queria saber exatamente quando poderia voltar para a academia e com que intensidade poderia treinar. Aquela parecia ser minha última chance, e eu tinha muito a perder para ficar contando apenas com um fisioterapeuta. Eu conheço meu corpo melhor do que ninguém, e não queria negatividade na trincheira. O destino da minha recuperação e meu futuro ficariam nas minhas mãos, e isso me fez pensar de forma proativa. Todo dia, milhares de pessoas acordam para uma vida definida por novas limitações que são difíceis de aceitar. Talvez elas tenham sido diagnosticadas com uma doença terminal ou sofrido uma lesão na coluna. Talvez tenham perdido uma parte do corpo ou sofram de estresse pós-traumático. Com frequência, as novas circunstâncias não são tão drásticas. Às vezes, a equação muda por causa de boas notícias. Quem sabe você tenha acabado de ter um filho ou conseguido um emprego lucrativo que exige expediente de 10 a 12 horas por dia. Você pode ter se casado recentemente, o que significa que agora precisa levar em consideração mais do que apenas os seus objetivos. Não importa quais sejam as variáveis, seu novo 100% está esperando para ser descoberto. A questão é que a maioria das pessoas não quer fazer isso. Porque tentar descobrir algo novo em nós significa que já não somos mais as pessoas que éramos. E isso pode ser deprimente o bastante para nos levar a desistir da busca. Algumas pessoas usam as novas circunstâncias como desculpa para se esforçar menos em vez de ajustar sua abordagem e continuar dando tudo de si para conquistar seus objetivos. É preciso usar o que a gente tem. Eu não conseguia correr nem fazer rucking, mas isso não significava que estivesse fora da briga. Não importa com o que você esteja lidando, seu objetivo deveria ser maximizar os recursos e as capacidades ao seu alcance. Caso você tenha sofrido um acidente aleatório ou recebido um diagnóstico que muda tudo, qual é seu novo nível de esforço máximo? Muita gente prefere ir com calma e esperar para ver o que acontece, mas, depois de um ano ou dois, se dá conta de que continua esperando. Sempre que a vida der uma guinada inesperada, por mais pesada que ela seja, precisamos nos manter comprometidos em encontrar nossos novos limites. Porque isso não apenas ajuda a mente a permanecer ativa e a afastar os demônios, como também pode acabar nos levando a conquistas que nossa antiga versão jamais teria imaginado. Nunca corri tão rápido quanto quando eu tinha 19 anos. Na época, eu devorava 2,4 quilômetros em 8 minutos e 10. Mas aquele garoto teria dado risada se alguém lhe pedisse para correr 80 quilômetros de uma vez, que dirá 386. É claro que, aos 46 e com uma placa de metal na tíbia, a Moab 2020 parecia ter acontecido em outra vida. Antes da cirurgia, o Dr. Gomol explicou que seria improvável que eu voltasse a correr outra prova de 160 quilômetros e que não tinha como garantir nem que eu receberia autorização médica para correr qualquer distância. Isso não me desanimou. Eu simplesmente teria que encontrar outra forma de treinar pesado. Ironicamente, no dia 1 de junho, antes mesmo de eu saber quem era o Dr. Gomol, eu tinha me inscrito para a The Natchez Trace 444, uma corrida de longa distância de bicicleta que aconteceria no começo de outubro. Eu não achava que teria condições de competir, mas sabia que correr não seria uma opção, então fazia sentido criar objetivos de ciclismo. Quando o Dr. Gomol me sugeriu usar uma bicicleta ergométrica, como quem não queria nada, o ciclismo se tornou meu ponto de partida. Eu me agarrei a ele com todas as minhas forças e comecei a escalar. Não foi fácil. Toda manhã, quando eu pegava as muletas, sentia que tinha voltado a ter 24 anos e 135 quilos. Me esforçando para correr só mais 1 quilômetro. Minha perna estava muito inchada. Cada volta no pedal era uma tortura. A resistência continuava muito baixa, mas a dor me fazia suar. Quis desistir 1000 vezes, mas me recusava. Assim como o David Gordo de anos antes, eu tinha medo de parar e nunca mais conseguir recomeçar. Ao longo de uma semana, todo treino começava assim, mas em vez de diminuir o ritmo, eu acelerei. Veja bem, eu ainda precisava das muletas. Não podia pegar peso por 4 semanas e tinha que usar as muletas por 6, mas pedalava 60 minutos toda manhã e mais 20 à tarde como parte do meu plano de reabilitação. Os músculos das minhas pernas estavam se fortalecendo e minha frequência cardíaca em repouso já começava a diminuir. Tudo aquilo representava progresso, mas os treinos rápidos, junto com as 2 horas de alongamento e os exercícios para manter a amplitude de movimento, não eram suficientes para me convencer de que eu estaria pronto para pedalar por mais de 700 quilômetros na primeira semana de outubro. Para interromper o fluxo de pensamentos negativos, mantive minha mente ocupada. Para mim, o condicionamento mental e o físico sempre estiveram entrelaçados. E apesar de eu ter perdido 2 temporadas seguidas de combate a incêndios florestais, decidi aproveitar meu tempo de reabilitação para estudar e desenvolver mais habilidades. Porque, mesmo que o meu corpo não conseguisse se recuperar a ponto de eu me tornar bombeiro paraquedista, ainda seria possível apagar incêndios, pelo menos. Uma habilidade interessante para muitos corpos de bombeiros é o certificado avançado de técnico em emergências médicas, mas por causa da minha agenda de viagens, eu nunca tinha tempo para fazer o curso. Aquele era o momento perfeito para isso e encontrei um intensivo perto de casa e que estava prestes a começar. Depois que me inscrevi, desencavei do armário meu antigo livro do curso técnico, abri na primeira página e comecei a relembrar os conhecimentos básicos. Para mim, as aulas já tinham começado. Como sempre, minha agenda cheia me ajudou. Cada atividade alimentava a próxima em uma sinergia de autoaperfeiçoamento. Eu tinha horas disponíveis para estudar o corpo humano e aprender a salvar vidas, e não passava tanto tempo em uma bicicleta desde que tinha treinado para a Race Across America em 2009. Durante meus treinos matinais, eu pensava naqueles dias longos e calmos na bicicleta. Apesar de eu ser conhecido pelas corridas, sou um ciclista melhor. Ainda assim, antes de eu realmente começar a levar a sério a ideia de participar da corrida em outubro, precisava sair da bicicleta ergométrica. No meio de agosto, 4 semanas após meu primeiro treino de meia hora, liguei para o Dr. Gomol e perguntei se ele me liberaria para pedalar na estrada. "Qual distância você pretende pedalar?" perguntou ele. 714 quilômetros, respondi. Ele sabia exatamente quanta dor eu ainda sentia, e aquele era meu primeiro dia sem muletas, mas considerei um sinal de progresso no nosso relacionamento médico-paciente o fato de ele não ter gargalhado da minha cara. Fiquei surpreso por eu mesmo não rir. Treinar para uma corrida de bicicleta de 714 quilômetros em uma bicicleta ergométrica é uma ofensa risível. Nenhum ciclista sério faria uma coisa dessas. Triatletas e ciclistas profissionais forçados a treinar em ambientes fechados durante o inverno prendem a bicicleta em um suporte. Tudo que eu tinha feito era aumentar minhas aulas de spinning de 2 vezes por dia para 3. Nas semanas seguintes, me tornei extremamente solitário. A fisioterapia, as sessões de estudo e as pedaladas eram missões solo. Era monótono e exaustivo, e a pior parte era saber que o dia seguinte seria exatamente igual, assim como o outro e o outro que viria depois desse. Na maioria das manhãs, era difícil encontrar forças para persistir, mas eu encontrava, e sempre que subia naquela bicicleta, sentia uma onda de vitória que só aparece quando supero meu desejo de diminuir o ritmo ou desistir completamente. Ela é fugaz, porém, quanto mais você faz isso, mais intensa a sensação se torna. 10 dias antes da corrida, a parte inferior da minha perna esquerda continuava extremamente inchada. Ela acumulava tanto fluido que tinha a densidade de um travesseiro viscoelástico. Quando eu a apertava, a marca da minha mão demorava vários minutos para desaparecer. Mesmo assim, tirei minha velha bicicleta de corrida do depósito e limpei a poeira. Era uma Griffin, top de linha, no fim dos anos 2000. Em 2021, era uma relíquia e até já tinha parado de ser fabricada. Eu a coloquei no meu novo suporte de bicicleta e pedalei por 2 horas e 18. No total, completei 8 treinos no suporte. Minha corrida mais longa levou 4 horas e 31. Mas eu ainda não tinha pedalado na estrada quando embarcamos para Nashville, apenas 13 semanas após minha cirurgia. O instinto de autopreservação pode nos tornar tão cuidadosos que beiramos a imprudência. A parte inferior da minha perna ainda permanecia pelo menos parcialmente oca, e eu tinha passado por coisas demais para me expor aos motoristas distraídos e impacientes da cidade grande. Não podia correr o risco de sofrer um acidente. A Natchez Trace Parkway, por outro lado, é uma estrada interiorana plana, com pouquíssimo trânsito, sem placas de para nem curvas, e eu teria um veículo de apoio. Não haveria forma mais tranquila de praticar ciclismo de estrada. A menos, é claro, que você levasse em consideração o fato de ter que pedalar a noite toda e a falta de sono. No entanto, por estar hesitante a me expor a lesões, na manhã da corrida ainda fazia anos que eu não pedalava ao ar livre. Eu não estava acostumado com meu selim novo e Kish nunca tinha me entregado uma garrafa de água ou comida em movimento. Sendo assim, nos poucos minutos que tínhamos para treinar antes do começo da prova, eu e Kish praticamos a entrega crucial em um estacionamento fechado. A largada foi escalonada, como numa prova de contrarrelógio. Todos os competidores estavam por conta própria. Fui um dos últimos a partir e os primeiros quilômetros foram um pouco estranhos enquanto eu reaprendia como e quando mudar de marcha, mas logo entrei no ritmo da Natchez Trace Parkway, uma estrada bonita, cheia de história, que se desdobrava como uma fita plana e sinuosa de Nashville, no Tennessee, até Natchez, no Mississippi. Ela passava por rios e pântanos, seguia ao longo das trilhas originais usadas por mascates, exploradores e povos nativos, e passava por antigos locais de cerimônias indígenas e postos de comércio. Velhos carvalhos cheios de musgo se arqueavam e se inclinavam sobre as duas pistas em ambas as direções, mas não reparei em nada disso. Eu estava ocupado mantendo o foco naquela linha branca enquanto passava o dia inteiro me matando sem nenhum intervalo. Quando cruzei a fronteira do estado do Mississippi, eu estava em quarto lugar. Percorri mais de 320 quilômetros em menos de 2 horas e 30, só parando para fazer xixi. Porém, ao pôr do sol, ficou mais difícil ignorar a dor lancinante na minha perna. Ela era causada pela posição da placa de metal, que pressionava o ponto de inserção dos músculos isquiotibiais. Eu sentia sempre que a perna dobrava. E quando você está pedalando uma bicicleta por centenas de quilômetros, sua perna dobra bastante. Quando finalmente não aguentei mais, parei em um retorno em que Kish pudesse parar ao meu lado.
Isso foi uma péssima ideia, murmurei. Foi uma burrice.
Entrei no carro arrastando a perna, irritado por ter me colocado em mais uma situação torturante. Eu tinha oficialmente decidido participar da corrida apenas 10 dias antes e não treinara direito. Minha estratégia tinha sido fazer aulas de spinning por alguns meses e completar 8 treinos chatos na bicicleta sobre um suporte enquanto assistia a ESPN. Mesmo assim, já tinha conseguido percorrer 322 quilômetros. Vendo por esse lado, parecia uma conquista e tanto. Mais do que o suficiente para começar a me convencer a desistir. Fechei os olhos e me conectei com a voz na minha cabeça. A que se contenta com o que é bom o suficiente.
Mais de 320 quilômetros? Quem faz uma coisa dessas? Quem pedala mais de 320 quilômetros 13 semanas depois de uma cirurgia dessas na perna? Você é um cara casca grossa, Goggins.
Tudo isso era verdade. Não fosse pelo fato de se tratar de uma corrida de 714 quilômetros, em que ninguém lhe dá uma medalha por completar menos da metade do percurso. Uma pergunta mais interessante seria: quem pedala 714 quilômetros 13 semanas depois de uma cirurgia dessas na perna?
Isso parece um sonho impossível, eu sei. Era o que eu estava pensando quando abri a porta do carro e subi de novo na minha velha guerreira Griffin. Achei que não conseguiria aguentar por muito mais tempo e talvez por isso minha decisão não faça sentido para a maioria das pessoas. Elas pensariam que é mera teimosia arriscar piorar uma lesão só para tentar fazer o impossível. Mas o Dr. Gomol tinha me garantido que eu não corria risco de lesionar meu joelho e que a placa estava firme. Além do mais, sei do que todos nós somos capazes quando estamos dispostos a deixar a razão de lado e insistir além do ponto em que praticamente todo mundo teria desistido. A dor não desapareceria. A questão era quanto eu estava disposto a suportar. Pensei nisso quando, alguns quilômetros à frente, na escuridão da noite, minha estrela do norte afastou 2 nuvens e Goggins ressurgiu das cinzas pela primeira vez em quase 1 ano. Quem pedala 714 quilômetros 13 semanas depois de uma cirurgia dessas na perna?
Eu pedalo. Pedalei como se estivesse em um transe. Metade do tempo, nem percebi que Kish continuava atrás de mim. Simplesmente segui a linha branca e continuei passando reto por todas as atrações históricas na beira da estrada e pelo mundo fantasma de pessoas escravizadas que fugiram e comerciantes de escravos, guerreiros indígenas, soldados da Guerra Civil Americana e, na minha cabeça, apaguei tudo. Eu estava escrevendo uma nova história da Natchez Trace.
era sobre o cara mais casca-grossa a atravessar aquela terra sobre duas rodas. Faltando 137 quilômetros para o fim, começou a chover. Eu estava usando rodas de fibra de carbono o dia inteiro e parei para trocá-las pelas de alumínio. Eu permanecia em quarto lugar e, àquela altura, sabia que conseguiria suportar a dor e chegaria a Natchez. Parti de novo em um ritmo confortável e imediatamente percebi como as rodas novas eram melhores. Eu sempre tinha preferido rodas de alumínio e agora lembrava por quê. Elas eram mais pesadas e me davam retorno imediato. Eu conseguia sentir a força que aplicava a cada pedalada e isso me alimentava. Só me dei conta da minha proximidade em relação aos líderes quando fiz uma curva voando e vi dois participantes lá na frente num retão a alguns metros de distância um do outro. Passei com facilidade pelos dois e acelerei até a chegada. Fui o participante mais rápido no percurso durante os 137 quilômetros finais e cruzei a linha de chegada à margem do rio Mississippi em segundo lugar, após percorrer 714 quilômetros em 25 horas e alguns minutos. O vencedor tinha treinado 12 meses e terminara apenas 3 horas antes de mim. Meu primeiro treino tinha acontecido 11 semanas antes do dia da prova. Fazia apenas 7 semanas que eu tinha saído das muletas e eu ainda mancava. Não havia tempo para comemorar. Eu tinha tirado alguns dias de folga dos estudos para participar da prova e assim que coloquei a bicicleta em sua mala de viagem, abri meu livro. Aquele esforço imenso na bicicleta já tinha ficado para trás, porque eu não podia deixar a matéria acumular. Estudei no aeroporto e no voo de volta para casa e dentro de 8 semanas me formei no curso avançado de técnico em emergências médicas como o melhor aluno da turma. Em dezembro, meu foco passou para o exame nacional. Passei 10 madrugadas seguidas indo dormir às 2 da manhã, fazendo simulado atrás de simulado. Respondi mais de 4.000 perguntas e sempre que errava uma resposta, abria os livros para entender por quê. Eu não gostava de fazer isso, mas tenho dificuldade em aprender. Então, esse é o esforço que preciso fazer para ter sucesso na sala de aula. A maioria das pessoas que fica para trás nos estudos, no trabalho ou no esporte não está disposta a fazer o que é necessário para recuperar o tempo perdido e maximizar o próprio potencial. Elas não se esforçam mais do que os colegas de classe e concorrentes e simplesmente cumprem os padrões determinados por professores e treinadores. Elas fazem o suficiente para conseguir a nota dentro da média e mergulham na mediocridade, convencendo-se de que fizeram o melhor que podiam com os recursos que tinham. Mas tenho padrões elevados quando se trata de definir esforço e sucesso, sobretudo na área médica, onde não há espaço para adivinhações. Toda a resposta errada nos meus simulados representava uma vida arruinada ou perdida. Aquilo não era brincadeira para mim. Era a vida real e eu não queria passar e conquistar um certificado para fazer um trabalho apenas adequado. E é por isso que, mesmo depois de passar na prova, voltei para casa e estudei as poucas perguntas que eu acreditava ter errado até saber todas de cor. Em janeiro de 2022, segui minha Estrela do Norte até os pontos nevados mais altos da Colúmbia Britânica, ao sul da fronteira com o território de Yukon, para ir atrás da oportunidade com que eu sonhava havia tanto tempo. Conversei com alguns bombeiros paraquedistas veteranos da North Peace Smoke Jumpers em Fort St. John. A temperatura estava em menos 33 graus Celsius. Os ventos uivavam e o céu parecia irritado enquanto me mostravam as instalações. Descobri que a maioria dos incêndios que eles enfrentam é causada por raios que caem no meio da mata fechada, a quilômetros da estrada mais próxima, onde pouquíssimas pessoas já estiveram, se tanto. Antes de eu ir embora, eles me incentivaram a me inscrever. Se eu fosse aceito e aguentasse o árduo treinamento de 6 semanas que começaria em abril, a carga de trabalho seria intensa. Quando meu voo decolou na manhã seguinte, o céu estava aberto o suficiente para revelar a imensidão da paisagem. Havia montanhas a perder de vista, picos de granito e centenas de quilômetros de floresta boreal se estendendo até o Alasca. Imaginei mergulhar nela e como isso seria apavorante e emocionante, mas a verdade era que fazia anos que eu não saltava de um avião e 10 meses que eu não corria nada, E o Dr. Gomol tinha dito que a única coisa que minha perna cirurgicamente reparada supostamente não suportaria era aterrissar de um voo de paraquedas. Você pode passar décadas se matando de trabalhar, se adaptando e evoluindo mais do que a maioria das pessoas, porém não importa quem você é ou o que fez antes. Não dá para forçar algo a se encaixar. Dessa vez, até eu precisava admitir que a probabilidade de aquilo dar certo era minúscula. Com frequência me perguntam como eu me sentiria se meu corpo se rebelasse e eu não pudesse mais correr, pedalar ou competir em qualquer esporte. A resposta é fácil, porque eu já sei o que faria. Talvez levasse alguns meses para lidar com a frustração e refletir um pouco, mas depois eu seria excelente fazendo outra coisa. Fazia 6 meses desde a cirurgia e agora faltavam menos de 2 meses para o meu desafio 4x4x48. E eu precisava saber como me sentiria correndo. Apesar de eu fazer o 4x4x48 por conta própria, convidei meus seguidores nas redes sociais para participarem do desafio comigo em 2020 e os incentivei a tentarem ir pouco mais além e angariar dinheiro para a instituição de caridade da sua escolha. A ideia é correr 4 milhas, ou 6,5 km, a cada 4 horas ao longo de 48 horas, totalizando 48 milhas, ou 77 quilômetros. Nos últimos 3 anos, juntos, angariamos vários milhões de dólares para instituições de caridade do mundo todo. É uma honra pensar no impacto que esse desafio causou em apenas poucos anos. Ele mudou inúmeras vidas com o dinheiro das doações e com a experiência de ralar por um único fim de semana sem dormir. É esse tipo de coisa que pode acontecer quando um grupo de indivíduos bem-intencionados que querem ser melhores se une para treinar para a vida. Apesar de ter sido idealizado como um evento de corrida, desde o começo deixei claro que, se correr não fosse possível, os participantes poderiam caminhar, nadar ou puxar ferro na academia por cerca de 40 minutos a cada 4 horas. Em 2021, após as primeiras cirurgias nos joelhos, eu também não conseguia correr. Então, bolei um circuito de alta intensidade que fez uma corrida de 6,5 km parecer um tratamento de spa. Meu objetivo era correr em 2022, só para ver o que era possível. Na segunda semana de janeiro, subi em uma esteira pela primeira vez em 10 meses para um treino de corrida-caminhada. Corri 3 minutos e caminhei 2, e aguentei 5 séries. Minha canela esquerda doía demais, mas continuei correndo todos os dias e fui aumentando a quilometragem. Ao longo das várias semanas seguintes, saí da esteira e passei a correr em trilhas até finalmente voltar para as ruas, enquanto notícias periódicas de Fort St. John chegavam por e-mail. Todas pareciam uma provocação. Sempre que eu lia sobre o condicionamento físico necessário e as tarefas que aguardavam os novos recrutas, sentia uma onda de inveja. Mas, quando pesquisava as exigências do treinamento, via que minha perna não aguentaria. Nesse meio tempo, aceitei um trabalho como técnico no pronto-socorro de um hospital de cidade grande em uma área violenta. Vivíamos na correria e eu tinha pacientes de todos os tipos. Eu me esforçava para me tornar indispensável durante meus plantões de 12 horas e o cuidado que oferecíamos era de ponta. Eu fazia acessos venosos, limpava pacientes com úlceras de pele e fezes sangrentas pingando pelas pernas e ajudava a tratar outros que sofriam paradas cardíacas. Quando o volume de pacientes caía, eu esfregava o chão das áreas de tratamento e limpava as bancadas de trabalho. Eu só me sentava na hora de almoçar. E antes e depois do trabalho e nos meus dias de folga, treinava e continuava com a fisioterapia. Consegui completar o 4x4x48 e, em vez de guiar todo mundo por uma live no Instagram, botamos o pé na estrada e organizamos várias corridas em grupos. O primeiro evento foi em Chico, na Califórnia. O segundo foi em Sacramento e então seguimos para o sul. Pessoas de todas as idades e com todos os históricos se reuniram e corremos como uma matilha selvagem por trilhas estreitas, ruas de bairros residenciais e no meio da cidade. No penúltimo evento, meio que tomamos a famosa ciclovia de Hermosa Beach. À medida que o fim de semana progredia, fui me tornando mais rápido. Por mais que eu apreciasse a popularidade e o entusiasmo pelo evento em todo o litoral, sou introvertido, e ser o centro das atenções não é algo muito natural para mim. Após 1000 selfies e cumprimentos em Hermosa, seguimos para Costa Mesa e me voltei para dentro de mim mesmo para recarregar as energias durante a viagem. Também fiz uma varredura rápida do meu corpo. Apesar de ainda sentir certa queimação na perna esquerda, eu tinha corrido 70 quilômetros em menos de 41 horas, estava satisfeito com a minha condição e sabia que ainda conseguiria render mais. Estava estabelecendo o novo padrão ouro para a recuperação de uma osteotomia tibial alta. Fiquei me perguntando o que o Dr. Gomol diria. O último trecho foi o que corri mais rápido. Fui desafiado por várias pessoas que podiam ou não ter participado de todos os eventos. Isso que era legal naquele fim de semana. Algumas pessoas apareciam para sentir a energia e só corriam uma vez nas 48 horas. Eu corri todos os 12 intervalos e aquele último foi o mais veloz de todos. Durante os últimos 800 metros, eu nem estava mais no ensolarado sul da Califórnia. Eu estava lá no norte, onde não há nada além de montanhas e florestas iluminadas por raios que forjaram uma unidade de combate aéreo de incêndios que consegue vencer desafios capazes de fazer algumas das pessoas mais duronas que já conheci questionarem o próprio potencial. Eu estava me iludindo, é claro. Os bombeiros paraquedistas do Canadá não usam paraquedas retangulares que permitem aterrissagens suaves. Eles preferem acertar o chão com tudo e rolar. O Dr. Gomol provavelmente tinha razão. Se eu aterrissasse como eles, minha perna acabaria se partindo ao meio. Mas todo estatístico diria que, quando lidamos com probabilidades, sempre existem exceções. Sempre. Exercício tático número 8. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem pensar no que significa ser grandioso. Para elas, a grandeza é representada por Steph Curry, Rafael Nadal, Toni Morrison, Georgia O'Keeffe, Wolfgang Amadeus Mozart ou Amelia Earhart. E colocam todos os grandes em pedestais enquanto elas próprias se consideram meras mortais. E é exatamente por isso que a grandeza lhes escapa. Ao transformá-la em algo intocável que quase ninguém é capaz de alcançar, elas nem cogitam almejá-la. Não importa o que eu esteja fazendo ou com o que esteja trabalhando, sempre vou buscar a grandeza, porque sei que todos nós somos meros mortais e ela está ao alcance de qualquer um disposto a encontrá-la na própria alma. No idioma do Goggins, a grandeza é o estado de deixar para lá os próprios defeitos e imperfeições, reunir todas as forças e energias e usá-las para se tornar excelente em tudo aquilo que você estiver determinado a fazer. Mesmo quando alguém lhe diz que é impossível, é um sentimento buscado pelas almas raras que estão dispostas a ir além da razão e pagar caro por isso. No final dos anos 1950, o capitão Joseph Kittinger era um piloto da Força Aérea que trabalhava com aviação experimental e paraquedismo no Novo México. Seu nome não era conhecido. Na verdade, quase ninguém tinha ouvido falar dele até o dia 16 de agosto de 1960, quando ele vestiu um macacão pressurizado vermelho remendado com fita adesiva e embarcou em uma gôndola aberta na lateral, presa a um balão cheio de gás hélio com formato de cebola. Ele voou nessa parafernália até alcançar mais de 30 mil metros de altitude, chegando à fina linha na atmosfera em que o azul do céu se torna preto. Ele tinha alcançado um lugar onde o horizonte não existia. Estava acima e além de todos os limites conhecidos até então. Suspenso a mais de 30 mil metros, ele se soltou das amarras e saltou no espaço. Sua queda livre durou quase 5 minutos. A velocidade máxima alcançada foi de 988 km por hora. Ele despencou mais de 24 km na vertical antes de seu paraquedas abrir. Aquela não era uma festa patrocinada pela Red Bull. Não era um programa de televisão. Kittinger não era um artista, mas um explorador. O desbravador de um novo reino para o mundo, pois seu voo e seu salto ajudaram a tornar possíveis as viagens espaciais tripuladas e também para si mesmo. Eu não salto do espaço sideral, mas conheço essa linha atmosférica que divide o azul do preto. é o vislumbre da grandeza que existe na alma humana. Todos nós temos isso. A maioria nunca a verá, porque para alcançá-la é preciso estar disposto a chegar ao limite, sem qualquer garantia de sucesso. Por outro lado, o sucesso é apenas mais um marco na jornada. Aterrissar após o salto, acender um cigarro e sair andando, como se aquele não passasse de um dia comum de trabalho, fez Kittinger parecer descolado, mas não o tornou grandioso. O que o tornou grandioso foi sua disposição em fazer aquilo tudo sabendo da grande probabilidade de fracasso e do preço que teria que pagar. Não foi uma jogada para conseguir fama ou publicidade. Foi apenas uma tentativa de ver o que seria humanamente possível. Assim como as palavras podem ser redefinidas, nunca duvide que podemos nos redefinir também. Talvez pareça impossível em certos momentos, porque vivemos em um mundo cheio de limites arbitrários e regras sociais imutáveis, grossas como as muralhas de uma fortaleza. Pior ainda, permitimos que essas muralhas nos limitem de várias formas. A lavagem cerebral começa cedo e em casa. As pessoas que nos cercam e os ambientes onde crescemos determinam quem achamos que somos e o que pensamos da vida. Quando somos jovens, só conhecemos o que vemos, e a grandeza não passará de uma fantasia se formos expostos apenas a pessoas preguiçosas, que se contentam com a mediocridade ou que nos convencem de que não temos valor. Se você mora na periferia ou em uma cidade industrial ou rural decadente, onde há um excesso de construções abandonadas, o uso de drogas saiu de controle e as escolas são uma porcaria, esses fatores vão influenciar as possibilidades que os outros imaginam para você e que você imagina para si mesmo. Porém, até pessoas privilegiadas podem se sentir limitadas pelas circunstâncias. A grande maioria dos pais desconhece a grandeza, então é incapaz e tem medo de incentivar grandes sonhos. Eles querem que os filhos tenham uma vida segura e não experimentem fracassos. E assim os horizontes limitados são transmitidos de geração em geração. Devemos mesmo ficar surpresos por quase todo mundo arrumar um jeito de distorcer a própria história e virá-la contra si mesmo? Escuto esse tipo de coisa o tempo todo. Jovens privilegiados falam: "Eu tenho coisas demais, então não sou capaz de desenvolver as mesmas habilidades que você." O cara que cresceu na miséria diz: "Eu tenho coisas de menos, então não sou capaz de desenvolver as mesmas habilidades que você." Não importa a situação de uma pessoa, ela sempre cria desculpas para não conseguir chegar aonde precisa ir. No momento em que abre a boca, já dá para ver como seus horizontes são limitados, e sua lenga-lenga vem acompanhada da expectativa de que eu lhe entregue de mão beijada um plano para ser grandioso. Mas não é assim que a banda toca. A identidade é uma armadilha que vai limitar sua visão se você permitir. Às vezes, nossa identidade é imposta pela sociedade. Outras vezes, é uma categoria em que nos encaixamos de bom grado. Associar-se a uma cultura, um grupo, um trabalho ou um estilo de vida específico pode ser empoderador, mas também limitante. Quando nos cercamos apenas dos nossos semelhantes, podemos acabar adotando uma mentalidade de rebanho que nos impede de descobrir quem realmente somos e tudo que somos capazes de conquistar. Conheço pessoas que eram tão obcecadas em conquistar um emprego específico que, ao conseguirem o que queriam, cortaram as próprias asas. Elas nunca cresceram além desse ponto, nem experimentaram coisas diferentes, e isso as impediu de evoluir e desenvolver novas habilidades. Às vezes, nos deixamos iludir por pessoas que nos categorizam com base no que acreditam ser nossa identidade. No meu primeiro contato com recrutadores da Marinha, muitos tentaram me dissuadir de seguir com o treinamento dos SEALs e optar por uma oportunidade diferente, porque eu não me encaixava no perfil. Eu estava acima do peso, minha pontuação na ASVAB era baixa e havia a questão da cor da minha pele. Não esqueça, eu fui apenas o 36º Navy SEAL negro. O objetivo dos recrutadores não era me magoar e não acho que fossem racistas. Eles sinceramente acreditavam que estavam me ajudando ao me apresentar opções mais realistas. No geral, entretanto, somos nós que nos iludimos. Aqueles de nós que têm dificuldade em enxergar o próprio valor, como aconteceu comigo quando garoto,
com frequência constroem identidades associadas às coisas que mais os atormentam. Não de propósito, mas porque inconscientemente se convenceram de que é assim que todos os enxergam. Não podemos permitir que nosso progresso seja bloqueado pela opinião de outra pessoa a nosso respeito, nem pelos problemas com que estamos lidando. O ambiente em que cresci e a minha história me tornaram ansioso e estressado. A cor da minha pele me tornou um alvo. Em quase toda situação, eu recebia pré-julgamentos e ficava vulnerável, e era obrigação minha desafiar tudo isso. Não importa quanto seu ambiente seja problemático, desolador ou privilegiado. É obrigação sua, dever seu e responsabilidade sua achar a linha que separa o azul do preto. Aquele vislumbre escondida na sua alma e buscar a grandeza. Ninguém pode lhe mostrar esse vislumbre. Você precisa se esforçar para encontrá-lo por conta própria. Não há pré-requisitos para se tornar grandioso. Você pode ter sido criado por uma matilha de lobos. Pode não ter onde morar e ser analfabeto aos 30 anos e se formar em Harvard aos 40. Pode ser uma das pessoas mais bem-sucedidas do país e ainda assim ter mais garra e gana de trabalhar duro do que qualquer um para dominar uma nova área. E tudo começa pelo compromisso de olhar além do próprio umbigo. Além da sua rua, da sua cidade, do seu estado ou da sua nacionalidade. Além da sua cultura e identidade. É só então que a verdadeira autodescoberta começa. Depois disso, vem o trabalho real. É enlouquecedor passar dias inteiros lutando contra seus demônios, porque eles só querem nos derrubar. Eles não nos incentivam nem aumentam nossa confiança para enfrentarmos a crosta e o mofo tóxicos que são o complexo de inferioridade, a insegurança e a solidão. Eles querem nos limitar. Querem que a gente se renda e bata em retirada para aquilo que já nos é familiar. Querem nos fazer desistir antes mesmo de alcançarmos a maleabilidade, quando o sacrifício, o trabalho duro e o isolamento que por tanto tempo pareceram muito pesados se tornam nosso refúgio. Quando, após anos lutando para visualizar a grandeza, ela se mostra naturalmente. É aí que o embalo se acumula para formar uma corrente de ar que nos eleva até os limites do mundo conhecido. É hora de evoluir e buscar aquela linha que divide o azul do preto. A linha que separa o que é bom do que é grandioso. Ela existe no interior de cada um de nós. Hashtag never finished. Hashtag greatness is attainable. A grandeza é possível.